Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto? Quero começar a construir uma sequência de aulas agora com vocês, onde eu vou passar por duas palavras-chave, três na verdade: cidadania, democracia e direitos. Em tempos de tantas discussões sobre o que é direito, o que é cidadania, o que é democracia, vamos entender como que a filosofia e a sociologia nos ajudam a entender esses três conceitos. Bora filosofar? Então, é isso aí. Nessa primeira parte, eu quero construir com vocês a ideia de cidadania e como a ideia de cidadania levou ao princípio de democracia. Quero trabalhar em que momento a cidadania ela se degenera, como que a cidadania ela é exercida pelo povo. Depois eu quero trabalhar com vocês a ideia de um Estado democrático de direito, um conceito que surge durante o iluminismo e que permeia as democracias até os dias de hoje. Depois eu quero passear com vocês na ideia do que é direito, como o direito é exercido até chegar na Declaração Universal dos Direitos Humanos e como os direitos humanos hoje são aplicados em toda a sociedade. Então eu quero ver se a gente passeia por essas ideias. Acreditem que vai dar umas 3 ou 4 vídeos, vamos trabalhando para ver como é que vai funcionar, mas eu tenho certeza que o conteúdo vai ser bem interessante. Vamos para a aula? Olha, então ela vai permear em torno dessas três palavrinhas-chave: cidadania, democracia e direitos. É interessante a gente refletir essas palavras, porque em tempos tão confusos, onde todo mundo quer ter a razão, todo mundo quer definir conceitos, a gente precisa entender do que a gente fala. Às vezes a gente vê por aí as pessoas falando sobre esses assuntos, pautado em senso comum, em opinião própria, se distanciando muito do que as ciências sociais definem desses conceitos. Eu quero trabalhar com vocês sem nenhuma, como eu posso dizer, sem nenhum viés. Eu tenho minha posição política, partidária, eu tenho minha ideologia política, mas eu não quero contaminar a aula a partir do meu viés. Eu quero construir de maneira como as ciências sociais, a filosofia e a sociologia entendem esses conceitos. Então, nesse primeiro slide, nesse primeiro tópico, eu quero trabalhar com vocês o conceito de cidadania e o conceito de democracia, bem amplo, para depois a gente começar a aprofundar nesses conceitos. Primeira coisa. Cidadania tem na sua origem a ideia de uma soberania popular. Cidadão. Cidadão é aquele que vive na polis, aquele que vive na cidade. Um conceito que ganhou muita força durante a República de Roma. A ideia daqueles que estão na cidade e querem ter seus direitos assegurados. Só existe uma ideia real de cidadania se houver soberania popular. E aí, nesse sentido, a gente define cidadania como fazer capacidade de fazer valer a vontade do povo. Nós encontramos um Estado composto pelos direitos aos cidadãos à medida que o desejo do povo se faz valer. Ponto. Então, o princípio básico para se entender a cidadania é entender o desejo do povo, a soberania popular. Nós dizemos, por exemplo, que o Brasil é um Estado soberano. Na sociologia vai surgir um conceito chamado autodeterminação dos povos, que é a capacidade dos indivíduos de determinar as suas escolhas. Isso é muito forte em regimes democráticos. Então, a cidadania ela nos leva a compreender o sentido moderno de democracia. Ao longo das aulas, eu vou trabalhar com vocês que a democracia ela mudou um pouco o sentido. O que era para os gregos, o que é a partir do iluminismo. A gente vai chegar nesse ponto. Mas o mais importante é que, como cidadãos, nós sempre devemos fazer o nosso desejo valer, sabendo que não é o desejo de todos. Tem uma aula no canal de Rousseau que eu trato que é uma ideia muito interessante do Rousseau, que direito de todos é diferente de vontade geral. A vontade geral é aquilo que é aceito pela maioria e se torna determinado a todos. É impossível a gente viver numa sociedade onde o direito de todo mundo, desculpa, onde as vontades de todo mundo vão ser atendidas. Então, muitas vezes, embora aquela escolha, aquele desejo não seja o meu, mas é da maioria, eu tenho que aceitar aquilo. Se você quiser aprofundar um pouco nesse conceito, vai lá na playlist. A gente tem uma aula sobre Rousseau que vai fazer a gente entender isso muito claro. Mas é interessante a gente entender que do conceito de cidadania nasce a ideia de poder. E poder, no sentido sociológico, é aquilo que vai determinar a ação do outro, em todas as esferas. É claro que aqui tem uma pegada mais do campo político, mas em todas as esferas da sociedade, família, religião, trabalho, em todos os lugares, existe uma realidade de poder. Ou seja, existe aquilo que vai determinar a ação do outro. Do ponto de vista da política, essa ideia de poder, ela é resultado de uma autoridade que dá o poder legítimo. Ponto. Então, se eu olho para a figura do presidente da República, goste eu dele ou não, existe um poder legítimo que foi dado pelos cidadãos que fizeram valer os seus desejos. Se eu olho para a figura de um prefeito de uma cidade ou qualquer outra realidade, existe essa legitimidade do poder que é dado pelos indivíduos. Gosto muito da ideia de uma filósofa do século XX, Hannah Arendt, que ela vai discutir que a ideia do poder ela parte dos indivíduos que empresta essa autoridade. Essa autoridade é legitimada pelo desejo dos indivíduos. Ou então a ideia de Montesquieu, da ideia de que o poder emana do povo, porque são cidadãos. Ao longo da aula também vou trabalhar com vocês em que momentos essa cidadania ela é destituída e surgem formas de governo como totalitarismo, ditadura, autoritarismo, que primeiro aspecto é cercear, é limitar o poder dos cidadãos. Tá? Esse poder ele é exercido com consentimento daquele que é passível de sua ação. Então, eu consenti. Então, a figura do governador do estado, do presidente da república, do prefeito, seja lá quem for, eu dei a ele consentimento. Repito, posso não ter afinidade por ele, ok, mas eu dou consentimento. Agora a gente acabou de ter a eleição do presidente da República, de 22 a 26, o Brasil vai ser governado pelo presidente Lula. Há uma parte da sociedade que não tem afinidade por ele, tem aversão a ele. Assim como houve uma parte da sociedade que entre 18 e 22 não tiveram afinidade com o presidente Bolsonaro, mas o poder é consentido. Poder é consentido. Cabe aos indivíduos exercer o seu poder. E uma outra característica do poder é que essa autoridade é resultado de um Estado-nação. Entendam comigo que o conceito de Estado-nação é um conceito que surge durante a modernidade. Estado-nação é a ideia de um Estado composto por indivíduos, por uma nação, é composto por um território e é composto por um Estado moderno, onde há a separação do poder político com o poder econômico. Então, se formam as chamadas democracias liberais. E nessas democracias liberais, é necessária a existência de um poder que organize, que coloque a sociedade em ordem. Senão, nós vamos ver surgir movimentos que são contrários a essa ideia de poder. Por exemplo, o anarquismo. Nacros, poder. Anacros, ausência de poder. Então, Estado-nação faz com que essa autoridade ganhe força. E isso ganha muita força durante a modernidade, onde os cidadãos passam a ter maior participação no poder. E é exatamente nesse momento que a gente tem o surgimento da democracia moderna. Lembrando que democracia já surge lá em Atenas, eu vou falar disso mais tarde com vocês, mas a chamada democracia moderna vem ganhando força a partir do iluminismo. Tá? E uma outra palavra que eu quero trabalhar com vocês é a ideia de democracia, que se constitui em duas formas. Nós temos as democracias chamadas de democracias diretas, que também aparece como ideia de democracia participativa, onde os próprios cidadãos tomam as decisões da cidade. Então, por exemplo, no Brasil nós temos a democracia participativa, a democracia direta. Seja na esfera municipal, estadual ou federal, são os próprios cidadãos que vão tomar as decisões nas cidades. Mas há também uma democracia chamada democracia indireta, que é representativa quando os cidadãos elegem representantes para decidir por eles. Nas repúblicas parlamentaristas, nas monarquias parlamentaristas, as democracias elas são indiretas. Tá? Então, quando nós construímos esse ideário de democracia, ele necessariamente vai ser aplicado em uma dessas duas formas. Tá? Nessa primeira parte, eu quis, então, introduzir com vocês, para agora começar a trabalhar com vocês, a ideia central da aula, que é o princípio de cidadania. E, nesse primeiro momento, como que a cidadania foi sendo construída ao longo da história? Quando a gente pega lá na origem, o que que os gregos definem como cidadania? Cidadania, para os gregos, é um conjunto de ordens, desculpa, é um conjunto de direitos e deveres que vão regular a vida pública e a vida privada. Ponto. Então, por exemplo, o voto. O voto é um exercício de cidadania. Por quê? Porque regula a vida pública. Ok? O atendimento a uma saúde pública é um exercício de cidadania, porque regula a vida privada. Esse conceito grego de cidadania, ele é lindo, ele é riquíssimo. Porque todos nós temos direitos e deveres, tanto na esfera pública quanto na esfera privada. Quando eu faço o exercício desses direitos e deveres, tanto na pública quanto na privada, eu estou exercendo a minha cidadania. Só que qual é o problema desse princípio de cidadania entre os gregos? Somente os cidadãos poderiam exercê-los. Homens livres, maiores de 21 anos, detentores de escravos, nascidos em Atenas. Então, se você pega por números, mesmo na época de Péricles, que é a idade de ouro de Atenas, onde houve um aumento de cidadãos, o número de cidadãos era muito pequeno em Atenas. Então, você tem um conceito muito rico, um conceito muito, como pode dizer, muito valioso, porém limitado. Por quê? Porque ele é atribuído somente aos cidadãos, mulheres, crianças, escravos, estrangeiros chamados de metecos, não tinham esses conjuntos de direitos e deveres que regulava a vida pública ou privada. Tá? Repito, mesmo no período de Péricles, volta de século IV, século V antes de Cristo, que é a idade de ouro de Atenas, ainda nós não atingimos a maior parte da população como cidadãos. Tá? Essa ideia de cidadania, ela vai ganhar um outro corpo durante o iluminismo. Você tem que entender que em 1789 é publicada a Carta Universal do Direito dos Homens e dos Cidadãos, depois da Carta Universal do Direito das Mulheres e das Cidadãs, tá? Ali no final do Iluminismo, Revolução Francesa. E aí essa ideia de cidadania, ela vai ganhar um outro corpo. Por quê? Porque agora vai ser atribuído a todos. E aí, nesse momento, surge um conceito que a gente ouve falar muito nos dias de hoje, chamado Estado Democrático de Direito. Esse Estado Democrático de Direito é que faz valer a todos os homens e cidadãos esse conjunto de direitos e deveres que vão regular a vida pública e a vida privada. E quando surge esse conceito, o que que ele representa? O que significa? Estado Democrático de Direito é um poder político pautado em normas e em leis com base em sistema jurídico. Em o Estado de Direito, esses direitos e deveres, eles precisam ser garantidos por um sistema jurídico, por uma constituição, por leis que emanem do povo. Já dizia Montesquieu e Jean-Jacques Rousseau. Quando nós dizemos, ou a gente vê algum comentarista político na televisão falando assim, nós vemos o Estado Democrático de Direito. É isso. É um Estado constituído de direitos e deveres, com leis baseadas em uma Constituição. E essas leis vão condicionar o princípio de igualdade entre os homens. A palavra-chave dentro de um Estado Democrático de Direito é igualdade entre todos. Todos são iguais diante da lei e do Estado. E é justamente esse princípio de igualdade que vai sustentar as democracias modernas, que nós vamos falar no próximo vídeo. Entende comigo que esses modelos democráticos, se não houver um princípio de igualdade, ele não se sustenta. Porque como é que você vai viver uma democracia, governo do povo, se nem todos têm os mesmos direitos ou deveres? E aí, os homens, dentro de um Estado Democrático de Direito, vão partilhar as mesmas normas, vão gozar os mesmos direitos e vão ser de fato iguais. E aí a ideia de cidadania, que era excludente durante os gregos, reparem nessa palavra, excludente entre os gregos, agora a partir do iluminismo, ela deixa de ser excludente. Por quê? Porque passa a ser válido a todos. E o grande marco disso, em 1789, é quando é publicada a Carta Universal do Direito dos Homens e dos Cidadãos. Tá, onde coloca todos numa condição de igualdade. Então, o iluminismo ele vem superar os gregos nessa exclusão que o conceito de cidadania gerava entre os indivíduos. Tá? É importante a gente entender essa garantia de direitos no Estado democrático. para que a gente possa construir daqui a pouco, nos próximos vídeos, a ideia de direito, para até chegar no princípio de direitos humanos. Tá? Dentro do Estado Democrático de Direito, o primeiro conjunto de direitos que existe são os direitos civis. Os direitos civis é aquele direito que é garantido a todos os cidadãos. Os direitos civis são resultado daquilo que nós vamos chamar de direitos fundamentais, ou direitos inalienáveis. O que são direitos fundamentais? Alguns chamam de direitos naturais. É o direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade privada. Todos, sem exceção, tem garantido, dentro de um Estado democrático de direito, os direitos civis. O direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade privada. Qualquer ação que viole a vida, a liberdade ou a propriedade privada está cerceando o Estado democrático de direito. Está limitando, está ferindo, achei uma palavra legal, está ferindo o Estado democrático de direito. Por quê? Porque esse Estado democrático de direito garante a todos. Então, uma invasão à propriedade privada. A invasão à propriedade privada é você desrespeitar o Estado Democrático de Direito, porque você está limitando um direito fundamental. Tá? Um regime onde você tem a matança de um número grande de pessoas. Você está cerceando o direito à vida. Então, você está limitando o Estado Democrático de Direito. Tá? Uma necropolítica, por exemplo. E o direito à liberdade, as liberdades individuais devem ser garantidas, porque é um direito natural. Você quer aprofundar um pouco nisso? No canal também eu tenho uma aula sobre John Locke, onde eu vou trabalhar essa questão da liberdade como um direito natural. E além dos direitos civis, o Estado Democrático de Direito, ele vai garantir os chamados direitos políticos, que não é garantido a todos, mas somente àqueles que têm condições de participarem do processo político. Somente aqueles que têm direito de eleger seus representantes ou exercer seu poder em nome de alguém. Por exemplo, no Brasil, quem tem direitos políticos? Todos os cidadãos a partir de 18 anos, até 65 anos, como forma obrigatória, ou de 16 a 18, acima de 65, como forma opcional. Esses vão ter seus direitos políticos garantidos. Então, se num dia de uma eleição eu não puder votar por algum motivo, vou estar perdendo meus direitos políticos. E é nesse sentido que vai surgir a ideia de sufrágio universal. Sufrágio universal é a possibilidade de votar e ser votado. Dentro de um Estado democrático e de direito, esses dois princípios devem ser garantidos e assegurados. Dentro de um Estado democrático e de direito, esses dois princípios eles devem ser garantidos a todos, como forma de superar a excludência da cidadania grega. Mas eu gosto muito da ideia de um sociólogo chamado Thomas Marshall, nascido no final do século XIX, mas é um sociólogo do século XX, que ele entende que o exercício da cidadania é uma condição de vida em sociedade. Olha que frase interessante que ele traz. Cidadania é uma condição vivida em sociedade que, para ser autêntica e complexa, ela precisa de três fatores. Ele vai além dos direitos políticos e civis. Ele fala dos direitos civis, ele fala dos direitos políticos, mas ele vai trazer também os direitos socioeconômicos, que nós vamos chamar de condição digna dos indivíduos. Os direitos socioeconômicos é uma espécie de estado de bem-estar social. É o welfare state que vai surgir contemporâneo ao Thomas Marshall. Tá? Os direitos socioeconômicos é o direito à saúde, a transporte, a moradia, a segurança, a educação. Todos esses direitos são assegurados a todos. Então, é necessário, na visão do Thomas Marshall, acrescentar um terceiro princípio de direito a esses dois que nós falamos agora, são direitos socioeconômicos. Esses vão garantir o chamado estado de bem-estar social, que vai fazer com que todos tenham o mesmo princípio de atendimento à saúde, educação, moradia, transporte e segurança. Para eu fechar essa primeira parte, como é que a gente vai exercer a cidadania? Aquilo que nós vamos chamar de formas tradicionais. Três palavrinhas ali vão permear o exercício de cidadania por nós. Primeiro, a figura do político. A cidadania, ela necessita, ela pede uma figura, que é aquele que vai adentrar o Estado para controlar e direcionar o Estado. Entendam controlar, não no sentido negativo da palavra, Não é controlar no sentido violento, mas construir um controle, organizar. Dentro de uma cidadania, nós precisamos dessa figura que vai conduzir as políticas públicas dentro de um Estado. E mesmo aquele político que não foi escolhido por mim, mas que a maioria prevaleceu, ele vai ser legitimado por meio das eleições. Pensemos, por exemplo, as últimas eleições presidenciais no Brasil. A diferença de um para o outro foi menos de 2%. Foi mínimo, foi irrisória a diferença. Ok, o que teve mais vai ter seu poder legítimo pelas eleições. E ele é responsável por conduzir as políticas públicas que garantam o bem-estar social dos cidadãos, que nós falamos há pouco. Uma outra figura importante são os partidos políticos. A cidadania, ela é resultado da constituição de organizações ou uma associação que se reúne de acordo com uma agenda política. Podemos discutir a quantidade, por exemplo, de partidos políticos que existem no Brasil, que, se eu não me engano, são quase 40 partidos políticos inscritos no TSE. É muito. Muitas vezes ela vai fugir dessas agendas políticas que os seus militantes vão pertencer. Mas, na essência das ciências sociais, é necessária a existência de um partido político. E nesse partido político, as pessoas que são inseridas nele assumem os mesmos princípios, às vezes as metas, as mesmas normas. Tá? E à medida que vão assumindo essas normas, essas metas, esses princípios, vão conduzir aquela sociedade e vão representar os cidadãos que votaram naquele partido. E uma terceira forma de exercer a cidadania, e isso atinge diretamente o povo, é as eleições. As eleições podem ser na forma de referendo, pode ter eleições. Primeiro nós temos as eleições diretas, e indiretas que falamos agora há pouco, mas também há a figura do referendo, onde o político e o partido criam uma lei, convoca o povo para ver se o povo vai aceitar ou não aquela lei. Vamos lembrar, por exemplo, em 2004, quando nós tivemos o referendo do desarmamento no Brasil. Foi convocado e o povo votou, convocou para aceitar ou não o desarmamento. Mas há também o plebiscito, quando o povo é convocado para votar a criação de uma lei. Vamos lembrar de 1993, no Brasil, quando a gente teve o plebiscito para a escolha do regime político e da forma política do Brasil. Nós tivemos a monarquia ou a democracia, desculpa, a monarquia ou a república, e depois o regime parlamentarista ou presidencialista. O brasileiro, naquele plebiscito, escolheu a república presidencialista. Então, aqui o cidadão exerce. Então, nesse momento que a cidadania ela é praticada e ela é exercida. Pessoal, então é isso aí. Nessa primeira parte, trabalhei com vocês esse conceito de cidadania, como que ele é exercido, como ele é praticado, como ele é desenvolvido. Na próxima, eu quero trabalhar a ideia de democracia. Como que ela foi sendo construída, desenvolvida, e quando a democracia ela perde o sentido de cidadania, como é que regimes como ditadura, autoritarismo e totalitarismo vão nascer? Espero você na próxima aula. Bora filosofar! Fala, pessoal! Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar! Tamo junto. Segunda parte da nossa aula sobre cidadania e democracia. Na primeira parte, falei dos conceitos de cidadania e como que ela é desenvolvida a partir do Estado Democrático de Direito. Agora, nessa segunda parte, eu vou falar sobre o que é a democracia e quais são os riscos que acontecem quando a democracia ela se perde. Em que momento outros modelos podem surgir como forma de supressão da democracia? Bora filosofar? Então, vamos lá, pessoal. Nessa segunda aula, eu quero trabalhar com vocês três aspectos fundamentais. Primeiro, eu quero trabalhar o surgimento da democracia em Atenas e de que momento e de que maneira essa ideia de democracia foi se degenerando ao longo do tempo. Trabalhar uma ideia interessante do Winston Churchill, quando ele vai definir o que é democracia. Depois, no segundo momento, eu quero trabalhar o surgimento dos movimentos sociais. Como que esses movimentos sociais surgem como forma de garantia das democracias. E, por último, quando a democracia é tomada, o que vem surgindo no lugar dela? Vou falar de totalitarismo, de autoritarismo e de ditadura. Essa aula ficou bem legal. Vamos lá? Então, pessoal, na primeira parte, eu trabalhei com vocês as ideias básicas da cidadania. Em Atenas, que a cidadania era algo que era limitado a um grupo seleto da população, a partir do iluminismo, essa ideia de cidadania vai ganhando um novo corpo a partir da Declaração Universal dos Direitos dos Homens e dos Cidadãos. E aí vai surgir a ideia de um Estado Democrático de Direito. Falei com vocês já a autodeterminação dos povos. Ficou bem interessante. Se você perdeu a primeira aula, corre lá na playlist que ela está lá completinha. Ficou bem interessante. Nessa segunda aula, eu quero trabalhar com vocês o que é a democracia, de que maneira essa democracia ela é exercida e quando ela não acontece, o que vem substituir ela, tá bom? Vamos agora, então, partir do princípio do que é a democracia. Se a gente pegar a etimologia da palavra, democracia, democracia, governo do povo. Então, o sentido real da palavra democracia é o estabelecimento de um governo que seja de todos, do povo. Essa ideia de democracia, de democracia, ela vai surgir lá em Atenas. Os gregos são os primeiros a trazer para nós esse princípio de democracia. Só que quando surgiu a democracia, junto com ela, surgiu essa questão: como é que nós vamos equilibrar desigualdade humana com igualdade política? Porque se você olha o cenário da história mundial, não só dos gregos, até hoje, a sociedade ela é feita por grandes desigualdades humanas. E como é que pode se vivenciar um modelo democrático numa sociedade desigual? Essa é a crítica que Sócrates faz, que Platão faz, que Aristóteles faz. Se você quiser dar uma aprofundada nisso, lá no canal tem uma playlist sobre política clássica, onde eu vou discutir o que é política para Sócrates, o que é política para Platão, o que é política para Aristóteles, você vai entender isso melhor. Tá, mas o grande desafio da democracia é responder essa questão: como é que eu vou equilibrar desigualdade humana com igualdade política? Principalmente quando a gente olha para a origem do modelo, que é Atenas. Porque quando a gente pensa na democracia de Atenas, primeiro ela é considerada excludente. Falei um pouco disso no primeiro vídeo. Ela é excludente porque ela atinge somente os cidadãos. Você não tem ali um processo de participação democrática por parte de toda a população ateniense. Não, houve momentos que era só 10% da população, mesmo com a Idade de Ouro, que é a Idade Péricles, que houve um aumento do número de cidadãos, ainda assim, a democracia ela é profundamente excludente. E, ao mesmo tempo, a democracia ela é degenerada. Gigi, o que é degenerado? Degenerado é que ela perde a sua essência, ela perde a sua virtude. Tá? Se você pegar, por exemplo, Aristóteles, o Aristóteles fala que o grande risco da democracia ela se degenerar em demagogia, ou seja, deixar de ser um governo de todos e passar a ser um governo de um grupo. Demagogia. O próprio Platão, quando ele vai criticar a democracia, ele fala: olha, sabe qual é o problema da democracia? É que se você ficar atendendo demais o desejo do povo, você não vai saciar a fome do povo. Pelo contrário, você vai aumentar o desejo do povo. Há um diálogo interessantíssimo de Sócrates na República de Platão. Quando Sócrates, no livro 6, está conversando com um de seus discípulos, e Sócrates quer provocar ele e fala: olha, você tem certeza que a democracia é o melhor modelo que existe? E o cara fala, responde: sim, para mim é. Aí Sócrates provoca, ele fala: olha, pensa que você está num barco. O barco ele está à deriva, em alto mar. O piloto, o comandante, dormiu. Você acha que qualquer pessoa pode pegar o barco e conduzir ele até a margem? Aí o discípulo de Sócrates responde: não, para conduzir o barco até a margem tem que ser alguém preparado. Aí Sócrates conclui: mas peraí, se para conduzir um barco tem que ser uma pessoa preparada, por que então que para conduzir uma cidade pode ser qualquer um? Então, Platão vai concluir na República que a democracia é marcada pelo caos. Porque em sociedades em que quaisquer um governa, naturalmente nós vamos ver surgir o caos. Já Aristóteles vai trazer esse risco. Olha, a democracia ela pode se transformar em demagogia. Só que quando a gente olha para essa questão da democracia e suas críticas, a gente tende a pensar que a democracia é ruim. E não é, muito pelo contrário. É a democracia que nos fez chegar até onde nós estamos hoje. Gosto muito de uma ideia do Winston Churchill. Churchill é, para mim, aí é uma opinião pessoal, o maior político, o maior estadista do século XX. Eu tendo a dizer que é o maior estadista da era contemporânea, na minha leitura. E ele tem uma frase interessantíssima. O Winston Churchill foi primeiro-ministro da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial. Quem assiste The Crown, ele aparece na primeira temporada, aparece um pouco na segunda também, mas na primeira temporada. E ele chega à conclusão de que a democracia é a forma menos pior dentre todos os regimes. Quer dizer, ela é ruim, mas todos os outros são piores do que ela. Então, não há regime onde a gente possa exercer melhor a nossa cidadania do que a democracia. E é interessante que, em meio à democracia, é possível o surgimento de revoluções e de movimentos sociais. Aliás, os movimentos sociais dentro da democracia, eles são legítimos. Há uma tendência de supressão dos movimentos sociais em alguns estados. Todo estado, todo país que suprime os movimentos sociais vai ferir a democracia. Vamos entender esses dois princípios? Primeiro, os movimentos sociais e a revolução, ela tem um objetivo, que é mudança nas diferentes esferas da sociedade. Mudanças sociais, mudanças políticas. Esses movimentos, eles só surgem porque as coisas não estão andando bem para aquele grupo. E aí vai surgir primeiro a ideia de revolução. A revolução, ela é entendida com um certo extremismo, tá? A gente costuma dizer que a revolução é a busca da soberania popular em casos extremos, tá? Então, tentou-se todas as práticas, todas as formas, todas as maneiras de atender ao anseio popular. Não foi possível, o caminho torna-se a revolução. E aí, depois a gente pode até falar um pouco melhor sobre as formas de revolução, revolução armada, revolução pacífica, revoltas, enfim. Mas a revolução, ela surge em casos extremos. O mais comum dentro de um Estado democrático são os movimentos sociais. Vamos definir o que são movimentos sociais. São formas de promover determinada agenda que está fora do radar das instituições políticas estabelecidas. Então, um grupo percebe que aquilo que ele pleiteia, aquilo que ele quer, não está como pauta do governo, do Estado. Então, articula-se um movimento, esse movimento quer trazer à tona essa agenda. Pensemos, por exemplo, o Movimento Sem Terra, é um movimento social. Percebe-se que a reforma agrária está fora da pauta na década de 70, está fora do radar das instituições, e aí eles se organizam como movimento para que isso venha à tona. A União dos Estudantes, movimento estudantil, como movimento social, é o mesmo princípio. Então, os interesses dos estudantes são fora da agenda. Então, vamos trazer para discussão, vamos trazer para pauta. Esses movimentos, primeiro, eles querem mudar a sociedade por meio de reformas, tá? Essa é a grande diferença de um movimento social para uma revolução. A revolução, ela não busca uma reforma, ela busca uma transformação extrema. Então, reformar por meio de leis, reformar por meio de condutas, reformar por meio de agendas. E levam para o Estado as suas reivindicações, para que o Estado dê a eles essa legitimidade. Então, esses movimentos, eles são resultado dessa necessidade que se estabelece em meio às revoluções. Tá? E é interessante que, dentro dos movimentos sociais, existem seus interlocutores, as chamadas lideranças. E eles acabam fazendo essa interlocução entre a população e o Estado. Se você pega os grandes movimentos sociais que nós tivemos no Brasil no século XX, sobretudo a partir da segunda metade do século XX, mais especificamente década de 70, você sempre vai ter um interlocutor que se coloca entre a população e o Estado, como forma de garantir o direito dos cidadãos. Esses movimentos sociais existem dentro da democracia, para que a democracia, o governo do povo, possa ser estabelecido. E existe um terceiro movimento que a gente chama de movimento de resistência. O movimento de resistência, ele não quer uma mudança social, ele quer combater uma ideia. Eu me lembro, por exemplo, da eleição do presidente Bolsonaro em 2018, que um grupo de pessoas se levantou e, em rede social, criou uma hashtag Seremos Resistência. Então, quer dizer, não quer uma mudança, entendeu que aquele é o novo governo, mas vai combater as ideias daquele governo. Agora, em 22, com a eleição do presidente Lula, A mesma coisa, surgiram movimentos que se colocam como resistência ao governo, tá? Que é combater aquela ideia. E eu insisto, essas questões elas só surgem dentro de movimentos sociais. A democracia ela é tomada quando a soberania popular ela é limitada, quando não se respeita a vontade do povo, quando o princípio de cidadania ele não acontece. Em casos onde a democracia ela é tomada, a gente vai ter três formas de se conduzir a sociedade, todas elas antidemocráticas. Primeiro, a gente vai ter o autoritarismo, um Estado autoritário, um regime autoritário. E o autoritarismo ele se manifesta de três formas. Primeiro, ele se manifesta através de regimes políticos. Então, você dá um aumento da força do governo acima de outros setores da sociedade. Então, as outras instituições elas acabam se colocando abaixo daquele sistema. Elas acabam se colocando abaixo daquele modelo. E aí vai crescer o autoritarismo em meio a pessoas ou partido, a uma pessoa ou um partido. E é uma característica própria do autoritarismo o combate de forma coercitiva a todos aqueles que discordam da sua forma de conduzir a sociedade. Então, os regimes políticos acabam assumindo um poder, um papel de combater, de combate, constituindo uma ideia de que a única forma de solucionar a crise é por meio do controle. Uma outra forma também de autoritarismo é por meio do comportamento. E como isso se dá? Por meio de uma imposição de ações por decretos ou gestos autoritários. Então, isso acaba criando uma expressão que eu acho interessante dentro das ciências sociais, chamada de crença cega, que é a obediência. Então, os indivíduos que fazem parte daquele grupo acabam aderindo àquele comportamento e reproduzindo aquele comportamento autoritário que eles enxergam dentro daqueles que são suas referências. E isso acaba, de certo ponto, dando ainda mais força aos regimes autoritários. Se você pegar pelo mundo afora, a gente vai perceber alguns comportamentos que refletem a ação do autoritário, daquele que conduz aquele grupo. E uma terceira forma, por meio das ideologias. Começam a surgir nas sociedades premissas, ideias, pensamentos que legitimam o regime autoritário. O regime autoritário ele se torna legítimo no meio. Por quê? Porque as pessoas começam a entender que a única forma de evitar o caos ou a degeneração é por um regime autoritário, feito por uma pessoa, por um líder ou por algum partido. Então, isso, de alguma maneira, começa a ganhar força dentro da sociedade. Opa, é assim ou é bagunça? Pensemos, por exemplo, quando a gente pega movimentos que propõem regimes extremistas, seja extremismo de esquerda ou de direita, não é o caso do debate aqui, mas propõe regimes extremos. O que que esses movimentos ou grupos estão fazendo? Estão entendendo que a única forma de evitar o caos é entregar o poder na mão desses grupos, senão vai degenerar. Então, à medida que isso se constitui, os regimes autoritários eles crescem. Uma outra forma política que surge em meio à supressão da soberania popular, à crise da democracia, é a ditadura, quando o poder fica inteiro na mão de uma pessoa, de um grupo. E ele aparece em meio de instabilidades políticas como um pretexto para a solução da crise. E é legal a gente pensar, por exemplo, a primeira vez que surge a ideia de ditadura é lá no Parlamento de Roma, no Senado Romano. E olha que interessante. A ideia, a figura do ditador no Senado de Roma era algo positivo, porque ele iria ditar os caminhos. Ao longo do tempo, essa ideia ela foi mudando, ela foi alterando. E aí, o que era positivo, vamos chamar assim, se transformou de forma degenerada. E talvez a Revolução Francesa tenha um papel nesse sentido. E aí, as ditaduras elas acabam aparecendo com a ideia de solucionar alguma instabilidade política. Pensemos, por exemplo, no Brasil, nas duas grandes ditaduras que nós tivemos no século XX, a Era Vargas, para acabar com a instabilidade do café com leite, da República Velha, e a militar, para acabar com o risco do comunismo. Então, a forma de encontrar a solução é o estabelecimento de uma pessoa, no caso Vargas, ou de um grupo, no caso militares, como supressão das liberdades individuais. Porque na ditadura há três características muito claras. Primeiro, há uma concentração e existe um caráter ilimitado de poder. Então, quem tem poder de forma inteira, integral, ilimitado. E muitas vezes os indivíduos garantem esse poder por entender que é a solução. Agora, há pouco tempo, pensemos nas pessoas pedindo, por exemplo, a volta do AI-5. Peraí. São as pessoas entendendo que essa é uma forma de superar a instabilidade política. Também você tem uma precariedade nas regras de sucessão do poder, por exemplo, durante o regime militar no Brasil, somente militares poderiam substituir quem estava no governo. Castelo Branco, a Silva, Geisel, Médici, Figueiredo. Foi precária a regra da sucessão, porque era somente por militares. Tanto que, quando Tancredo é eleito e o Sarney toma posse, a gente fala que é o primeiro governo civil. Ou seja, superou aquela precariedade. E durante a ditadura também há uma característica de ter uma restrição à participação no poder daqueles que são fora daquele nicho. Ainda tendo o Brasil como referência, se a gente pensar na década de 70, quantos movimentos sociais de repressão contra, de repressão não, de protesto contra a ditadura vão surgir? Partido dos Trabalhadores, União Nacional dos Estudantes, Teologia da Libertação, Movimentos Sem Terra, Comunidades Eclesiais de Base. E tantos outros que estavam fora daquele nicho dos militares e que vão tentar participação política e não vão conseguir. Tá? Então, a ditadura é a segunda forma de tomada da democracia. Rompimento com os direitos individuais, soberania popular. E depois vem o totalitarismo. E eu gosto muito de uma ideia da Hannah Arendt sobre isso, que a Hannah Arendt ela entende que o totalitarismo é resultado da crise da autoridade política. Os regimes totalitários, eles surgem em meio a uma degeneração do poder político. O poder está degenerado, a política se perdeu de alguma maneira, e a única solução é entregar o poder total na mão de uma figura ou partido. Pensemos, por exemplo, no nazismo, no fascismo, no franquismo, que são formas de superar a crise política vivida naquela sociedade. A Hannah Arendt ela vai propor uma reflexão onde ela entende que as democracias, o totalitarismo ele vai surgir quando as democracias liberais entram em crise, especialmente pós-Primeira Guerra Mundial. Democracia liberal entende aquela democracia que vai surgir depois do iluminismo, tá? Com o Estado Democrático de Direito, tudo aquilo que a gente trabalhou até agora. E aí, o que vai acontecer? Os indivíduos não conseguem mais dividir espaços e, principalmente, a democracia não resolve mais os problemas. E, pelo fato de a democracia não resolver mais os problemas, a solução é a entrega do poder total na mão de uma pessoa ou ideologia. E olha que interessante: as pessoas entregam. Se você conversasse com um alemão da década de 30 e perguntasse a ele a opinião dele sobre o totalitarismo, no caso o nazismo, ele vai falar: olha, isso foi necessário para que a Alemanha entrasse em ordem. Porque o que vai acontecer muito nos regimes totalitários é que essas ideologias elas são legitimadas em meio à alienação das massas. Forma-se uma sociedade de massas que vai aceitar esse poder totalitário, que vai atenuar esse poder. E que vai aceitar que os regimes totalitários mantenham controle sobre os indivíduos, mesmo que isso anule as suas liberdades individuais. As liberdades individuais são anuladas em detrimento à força de um regime totalitário. E o que vai acontecer? O indivíduo vai ser destruído em nome de um Estado soberano. Acaba com a ideia de indivíduo agora. Mas eu indivíduo, estou disposto a acabar com essa ideia de indivíduo, desde que a crise da política seja recuperada. E aí, em meio à sociedade, vai crescer muito a violência e a ideia de uma sociedade de massas, que é alienada por aqueles que tomam conta do poder. Então, pessoal, nessa segunda parte, eu quis trabalhar com vocês a ideia de democracia e quando ela se degenera, o que vai acontecer com ela. No terceiro e último vídeo, eu vou trabalhar com vocês o princípio dos direitos humanos como forma de garantia dos cidadãos em um Estado democrático de direito. Tenho certeza que você vai adorar essa aula. Espero você lá. Bora filosofar. Fala, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. E aí, bora filosofar? Tamo junto? Olha só, terceira parte da nossa aula sobre cidadania, democracia e direitos. Primeira aula, eu fiz com vocês uma construção sobre o que é a cidadania. Na segunda, os princípios da democracia. E agora, os princípios do direito. Ficou bem legal essa aula. Bora filosofar? Pessoal, então vamos lá. Antes de eu entrar, eu quero basear essa aula nos chamados direitos fundamentais que conduziram aos direitos humanos como forma de entender a Constituição da garantia dos cidadãos dentro de um princípio democrático. Ponto. Esse é o resumo da aula. De que maneira os direitos fundamentais associados aos direitos humanos garantem os direitos dos cidadãos dentro de um regime democrático? A gente vive em uma sociedade onde os direitos devem ser assegurados a todos. Dentro daquela ideia que eu trabalhei na primeira aula com vocês, sobre Estado democrático de direito, nasce a necessidade da garantia do direito a todos, porque todos são iguais diante da lei e diante do Estado. Lembra que é isso que conduz o chamado Estado democrático de direito. Essa ideia de direitos fundamentais que eu vou trabalhar com vocês, ela vai começar a partir da modernidade, sobretudo com o iluminismo, quando os filósofos iluministas vão trazer esse princípio de igualdade entre todos os cidadãos. A gente vai chegar em 1789 com a Declaração Universal do Direito dos Homens e dos Cidadãos, depois das mulheres e das cidadãs, e aí vai constituir as chamadas democracias modernas, que vai formar lá no século XVIII, XIX e XX as chamadas democracias liberais, que vão nos trazer até os dias de hoje. Só que para isso a gente vai passear rapidamente sobre um histórico da ideia dos direitos. É importante você entender que a concepção de direito, ela vai se alterar ao longo do tempo. E essa alteração está muito associada aos valores, aos costumes de uma sociedade. Então, você não tem os mesmos princípios de direitos lá da antiguidade clássica para hoje, porque isso altera de acordo com os costumes. Quando eu me refiro a valores, eu me refiro a valores históricos, a valores políticos, a valores culturais, a valores econômicos. Esses valores todos vão conduzir a sociedade. Tá? Rapidamente, só repassando aqui, primeiro momento em que a gente vai ter uma concepção de direito vai ser lá na Antiguidade, na Mesopotâmia, por volta de um ano de 1700 anos de Cristo, quando vai surgir o primeiro conjunto de normas e de direitos que nós conhecemos como Código de Hammurabi. Lembra? E com certeza, em algum momento, você já ouviu falar da famosa lei de Talião, ideia de olho por olho, dente por dente. Então, ali é o primeiro momento em que a gente ouve falar de uma necessidade da Constituição de Direitos. Um pouco de tempo, talvez no momento mais áureo dos direitos na Antiguidade, que é o período do direito romano. Lembra que o direito romano, que a gente vai ter de base para a sociedade atual, se baseia em três princípios de direito: o direito civil, o direito dos homens e o direito natural. Se você quiser aprofundar mais nisso, aqui não é o objetivo aprofundar nessas questões, lá no Bora Filosofar eu tenho uma playlist só sobre direitos e eu explico detalhadamente a constituição dos chamados direitos do direito romano. A gente evolui um pouco mais o tempo, a gente chega na Idade Média e no período medieval você tem o cristianismo como a grande fundamentação do direito. E aí, quando a gente tem no cristianismo essa fundamentação, a gente começa a perceber o surgimento da ideia de uma igualdade entre os homens diante de Deus. Todos são iguais diante de Deus. Então, aquilo que é próprio de um homem é próprio de todos os seres humanos. O cristianismo vai chamar isso de princípio de dignidade. E qualquer diferença ou desigualdade existente em uma sociedade, ela é estabelecida pelas convenções daquele grupo, partindo do princípio que os valores cristãos regem os direitos dos homens. Nesse momento, vai surgir um conceito muito interessante chamado direito consuetudinário, que parte do princípio que o direito ele está muito baseado nos costumes e na tradição. A ideia de uma necessidade de uma lei escrita, ela vai desaparecer. Por quê? Porque os costumes e a tradição, pautado em valores cristãos, vão conduzir aquela sociedade. Tá? A gente anda um pouco no tempo, e quando a gente chega na modernidade, a gente começa a ver a gênese ali da ideia do direito fundamental que vai constituir a sociedade. E aí, quando a gente chega no Renascimento, e também partindo um pouco também dos chamados filósofos contratualistas, quando eu me refiro ao Renascimento, eu me refiro ao Thomas Moros, quando eu me refiro aos contratualistas John Locke, Thomas Hobbes, eles vão falar o seguinte: olha, é necessário que constitua-se numa sociedade um conjunto de direitos que não dependa de valores religiosos. Esses valores religiosos foram importantes na Antiguidade Média. Agora, o humanismo vai trazer o homem no centro. Então, o conjunto de deveres que constitui uma sociedade não depende mais da metafísica, não depende mais dos valores religiosos. Agora, esses conjuntos vão depender da razão humana. E aí começa a surgir a necessidade do que nós chamamos de direito positivo, que daqui a pouco vai constituir todo o conjunto de direitos que rege uma sociedade. Aqui eu não estou dizendo que o direito natural foi deixado de lado, não. O direito natural é importante, porém, ele passa a ser resultado da razão humana. Partindo dessa ideia da construção do direito, começando lá em Hammurabi, até chegar agora, a gente vai chegar na modernidade com a constituição dos direitos fundamentais, que vão caminhar até os direitos difusos, que a gente vai entender como direitos humanos. Agora eu vou construir com vocês a aula, o esqueminha, para a gente entender como é que a gente chegou nesse tópico. Vamos lá? Tendo construído essa ideia, começando lá na Mesopotâmia, em 1700 a.C., até chegar agora, a gente agora vai entender como é que os direitos fundamentais foram sendo constituídos. Entende que na introdução eu cheguei com vocês na modernidade, com a superação dos valores religiosos como fundamento do direito, e agora a razão humana fundamentando o direito, até que vai se constituir os chamados direitos fundamentais. E as ciências sociais, quando ela pensa na consolidação desses direitos fundamentais, ela vai entender que esses direitos eles passam por cinco gerações. Começando nas revoluções liberais até chegar aos dias de hoje. Quando eu me refiro às revoluções liberais, eu estou dizendo Revolução Burguesa na Inglaterra, no século XVII, a Revolução Gloriosa, e a Revolução Francesa, no século XVIII, Revolução Francesa. Essas são chamadas revoluções liberais. De lá até hoje, nós fomos subindo uma escadinha para chegar no que nós temos como direitos humanos nos dias de hoje a todos os cidadãos. Ponto de partida, a Constituição da Carta Universal do Homem dos Cidadãos. Ali, nós colocamos todos de igualdade, todos os cidadãos em condição de igualdade. Se você voltar, se eu não me engano, na segunda aula, eu falava para vocês que os gregos deturparam um pouco essa ideia de cidadania. Não eram todos, era uma pequena parcela. Agora não. Com as revoluções liberais, todos passam a ter direitos. E é a primeira geração, a gente chama da geração do direito natural, que já existia lá com Cícero na República Romana, Santo Tomás de Aquino na Idade Média. Se você quiser aprofundar na ideia de direito natural, vá lá no Bora, tem uma aula sobre direito natural lá que está bem legal. Eu construí detalhadamente esse processo. Mas agora, com as revoluções burguesas, a ideia de direito natural ela não é um direito metafísico, não parte de Deus, não parte da natureza, parte agora da razão humana. E agora a razão humana vai dar garantias aos direitos da liberdade, aos direitos civis e aos direitos políticos. Lembra comigo, quando eu me refiro a direitos civis, eu falo de liberdade, de propriedade e vida. Agora, todos passam a ter o direito natural assegurado. Até a Revolução Francesa, e o auge disso é a Declaração Universal dos Direitos dos Homens e Cidadãos, o direito natural foi conquistado, porque todos foram colocados em uma condição de igualdade. A gente passa um pouco, vem uma segunda geração, que é o chamado direito positivo, que é quando as constituições começam a aparecer pela Europa e pela América. Primeira Constituição na América nos Estados Unidos, final do século XVIII, aí vai chegando aqui nas independências da América Latina, e junto com ela as cartas de Constituição. E aí o Montesquieu tem um papel fundamental nesse processo, porque ele que escreve o Espírito das Leis, que vai ser base fundamental para as constituições da América Latina, dos Estados Unidos também, né? E aí o chamado direito positivo começa a ganhar corpo. Gigi, eu ainda não entendi o que é direito positivo. Fácil. Direito positivo é o direito natural na forma escrita, na forma da lei. E aí esse direito vai dar garantias a uma condição de igualdade. E é nesse momento que vai surgir o chamado estado de bem-estar social, ou direito socioeconômico, que é o direito social, o direito cultural e o direito econômico, que vai constituir a dignidade dos homens. Por isso que a gente chama de direito à dignidade. Terceira geração, chamados direitos difusos, chegamos ali na metade do século XX, quando encerra a Segunda Guerra Mundial, e aí surge a necessidade de um direito à paz para o mundo. A ideia de um direito difuso é a ideia de um direito difundido, espalhado, espalhado entre todo o mundo. E é nesse momento, 1947, que as Nações Unidas publicam a Carta Universal dos Direitos Humanos, que aí ganha um caráter difuso, ganha um caráter global e passa a atender às necessidades de todo o mundo. Atualmente, nesse final do século XX e agora início do XXI, a gente vai ter novas gerações. A gente tem uma quarta geração, que são chamados direitos genéticos, que é toda a construção de direito ligado à saúde e a pesquisas. E agora, de pouco, a gente vai ver surgir uma quinta geração, que é chamada de direitos cibernéticos, com o advento da rede mundial de computadores e a internet. Então, nós vamos constituindo um conjunto de direitos que eu quis começar com vocês lá em Hammurabi até chegar agora, tá? Que vai dar garantia a todos os homens cidadãos. Se você pensar qual é a grande diferença do surgimento dos direitos fundamentais de trás para trás e para frente, até os direitos fundamentais, esses direitos não eram garantidos a todos, era um grupo seleto. Agora, a partir das revoluções liberais para chegar hoje, esses direitos são garantidos a todos, até que a gente chega nos direitos humanos, que a gente vai começar agora a trabalhar. Pois bem, quando a gente chega nos direitos difusos, a ideia de um direito global, de um direito à paz para o mundo todo, a gente tem que entender que para que esses direitos difusos sejam de fato eficazes, três palavras são chave. A primeira palavra é a ideia de moral. E o que é a moral no ponto de vista do direito? Se você pensar no significado da palavra moral, em cada âmbito ela vai ter um significado. O ponto é, na dimensão ética ela vai ter um tal, dimensão religiosa vai ter outra, mas do ponto de vista do direito. Moral é aquilo que é aceito dentro de uma comunidade. Moral é aquilo que aquele grupo aceita como certo ou errado. Moral parte da ideia de um senso. Senso é um consenso, uma definição de todos. É um senso moral que vai domar aquilo que é certo ou errado e vai defi ser definido pela maioria do grupo. Então, a gente teve há pouco agora a Copa do Mundo, a Copa do Catar 2022. E muito se discutiu, por exemplo, o que eles fazem com as mulheres, o que eles fazem com os estrangeiros, sobretudo ali do pessoal do Sudeste da Ásia. E muito se discutiu uma intervenção dos direitos humanos no Catar. A questão ali que se discute é que aquilo é um senso moral. Aquele grupo, aquela comunidade aceita isso como certo ou errado. E aí, dentro desse princípio da maioria do grupo, é um direito daquele grupo. Podemos discutir se aquele direito é válido ou não. Sim, do ponto de vista ocidental, é um absurdo aquilo. Mas aquilo é aceito pela maioria do grupo. Eu vi uma entrevista de uma mulher catari que dizia que aquilo para ela era normal. Por quê? Porque ela foi educada dentro daquela cultura. Ela foi educada dentro daqueles costumes. Lembra que eu falei há pouco que o direito varia de acordo com os valores dos costumes? É isso. E, além disso, a moral, ela regula a relação entre as pessoas. Aquilo que se pode ou não fazer é definido por aquele senso moral, que varia de acordo com os costumes da comunidade. Eu vi muita gente dando entrevista que voltou do Catar assustado com o que viu. Mas, ok, aquilo é próprio daquele valor, daquele costume. Aquilo é próprio daquele grupo. Depois, uma segunda palavra é a ideia de direito. O que nós definimos como direito? Direito é aquilo que, por convenção estabelecida pelos membros de uma sociedade, Gigi, o que é uma convenção estabelecida pelos membros de uma sociedade? Acordos, constituições, leis, valores. Então, é aquilo que, por convenção estabelecida por um grupo de uma sociedade, se estabelece como algo que é aceito, permitido, garantido ou assegurado. Então, a pessoa ela faz aquilo que o conjunto assegura a ela que ela pode fazer, porque aquilo é parte do direito. E esse direito ele pode ser assegurado por uma norma escrita ou pelos costumes de uma civilização. Além do que, esse direito ele pode ser garantido de forma legal. Então, a ideia de um direito, a ideia do direito daquele grupo ou daquela sociedade, está muito atribuído à convenção daquele grupo. Você vai questionar, voltando ao Catar, você vai questionar o direito das mulheres catares. Tudo bem, podemos questionar. Sob a ótica ocidental, a gente pode questionar e a gente pode também criticar sobre todos os aspectos. Porém, aquilo é parte dos costumes daquela civilização. E uma terceira palavra que norteia o princípio do direito é a ideia de justiça. Justiça que é uma prática de uma sociedade, que nem sempre está associada à moral ou ao direito. A justiça é aquilo que deve ser aplicado, aquilo que é a força da lei. Então, quando se constituiu os direitos humanos, essas três palavras, elas nortearam essa declaração e deram condições para que os direitos humanos pudessem ser aplicados. Até que, em 1947, ao final da Segunda Guerra Mundial, as Nações Unidas, que acabava de ser criado, a ONU é criada, é a Conferência de São Francisco, pós-Segunda Guerra Mundial, primeira medida da ONU é publicar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí, quando ela publica isso, ela vai publicar essa declaração baseada em três princípios. Primeiro, o direito direitos e garantias sociais. Direito ao trabalho, saúde, educação, à previdência. Tudo é assegurado pelos direitos humanos nesse primeiro princípio, que são as garantias sociais. Então, por exemplo, tem lá a UNICEF, que é o Fundo das Nações Unidas pela Infância, a UNESCO, Fundo das Nações Unidas pela Ciência, Cultura e Educação, que garante a educação para as crianças. Você tem, por exemplo, lá a OMS, Organização Mundial de Saúde, que é uma garantia social, que dá garantias de saúde à população. Segundo conjunto de normativas, são aqueles que condenam toda forma de discriminação, seja ela étnica, religiosa, ideológica, gênero, seja qual for, qualquer prática discriminatória vai contra o princípio dos direitos humanos. E terceiro e último, a busca de uma igualdade entre homens e mulheres, que deve ser gradativamente alcançada para que, de fato, todos sejam iguais. Então, a ONU vem, publica essa declaração, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos rege a conduta dos indivíduos até hoje. Lembrando que a Declaração dos Direitos Humanos ela não tem um caráter legal, constitucional. É um caráter normativo. Ela indica como proceder, mas ela não pode estar acima da Constituição de um país, porque a Constituição sempre vai ser a carta magna daquele grupo. Então é isso aí, pessoal. Aqui eu fecho com vocês esse caminho de três aulas, onde a gente discutiu cidadania, democracia e agora a Constituição dos Direitos Humanos. Espero que você tenha acrescentado bastante no seu conhecimento e que você tenha gostado. E vai lá no canal que tem muito mais aulas sobre política que você vai gostar muito. Espero você em outras aulas. Bora filosofar!